Vamos passar a palavra à senhora Cristina Celli, delegada de Polícia Civil.
Boa tarde, deputada, na pessoa de quem eu cumprimento os demais membros da mesa. Boa tarde a todos. E eu estou aqui representando o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, vinculado à Secretaria de Estado de Defesa Social. E eu vou fazer um breve histórico do nascimento do Programa Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que surge como a demanda do governo federal, quando apontou que o Estado de Minas Gerais ocupava, então, o terceiro lugar no ranking aí nacional na questão do tráfico de pessoas. Então, a Secretaria de Estado de Defesa Social iniciou implementações de ações no sentido de se construir o Programa Estadual de Enfrentamento ao Tráfico, seguindo as mesmas diretrizes do Programa Nacional de Enfrentamento ao Tráfico, surgindo, então, o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de pessoas do Estado de Minas Gerais. Dentro deste núcleo foi criado um comitê interinstitucional de enfrentamento ao tráfico. Este comitê ele teve a sua primeira reunião em abril de 2013, mas eu queria ressaltar que anteriormente ocorreram diversas reuniões até que acontecesse realmente a primeira reunião. Ainda não com a publicação do decreto instituindo o comitê, houve essa primeira reunião em 13 de abril de 2013, mas somente em fevereiro de 2014, o decreto que institucionalizou o comitê, ele foi publicado em diário oficial e este comitê, ele compõe-se de 23 instituições públicas. Atualmente, nós estamos aí já para abrir a participação da sociedade civil e essa participação ela ocorrerá mediante edital e é uma etapa posterior para que a sociedade civil também faça parte deste comitê. O comitê ele foi instituído como principal objetivo é a implementação, é a articulação de ações promovidas pelo poder público junto com a sociedade civil no sentido de enfrentamento ao tráfico de pessoas humanas do Estado aqui de Minas Gerais, no sentido de se implementar, executar, monitorar, avaliar políticas públicas no que diz respeito à prevenção ao fenômeno, no que diz respeito à atenção às vítimas e aos familiares desta questão, da repressão e da responsabilização dos autores. Esse é o principal objetivo do comitê, além de outras 16 atribuições. O comitê é um órgão deliberativo, é um colegiado, é um órgão consultivo e vinculado à Secretaria de Estado de Defesa Social. Eu não teria condições, pelo tempo resumido, de relacionar todos os membros, mas eu diria que o comitê ele é formado pela Polícia Federal, pela Polícia Militar, tem um parceiro aqui ao lado, né, ao meu lado direito, que é o MTE, Ministério do Trabalho e Emprego. Ele é formado pela Assembleia Legislativa, Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado da Saúde, Turismo, a Infraero, do Desenvolvimento Social, enfim, nós estamos aí, nós temos diversas secretarias, Ministério Público, Justiça Federal, Justiça Estadual, são diversas instituições e os desafios, eles são constantes. E ele bem representa o terceiro painel. O terceiro painel que diz respeito a essa articulação interinstitucional e a mobilização da sociedade. Eu vou dizer aqui os principais avanços e desafios deste comitê ao longo desses anos. Mas, como eu disse a vocês inicialmente, ele foi construído por causa de uma demanda do governo federal. E, nessa época, eu me lembro de ter oficiado o Ministério da Justiça solicitando qual a amostragem que teria classificado Minas Gerais em terceiro lugar. Quais os dados? Por que Minas Gerais foi classificado em terceiro lugar, uma vez que eu estava na titularidade da Delegacia de Pessoas Desaparecidas, e ali eu entendia ser uma porta aberta para o registro desse tipo de modalidade criminosa, e as minhas estatísticas não demonstravam essa classificação de terceiro lugar. E também eu perguntei quais seriam as rotas dentro do estado de Minas, em que pese saber hoje que elas são rotas não permanentes, justamente para facilitar a prática desta modalidade criminosa. No entanto, eu não recebi a resposta do ofício até hoje, e no decorrer da minha leitura eu vou explicar por quê. Aqui são os principais avanços e desafios. Eu diria que desafios são maiores, né? Muito maiores do que nós pensamos, principalmente quando nós passamos a conversar de forma interinstitucional, como nós conversamos hoje, entre 23 instituições governamentais, com a probabilidade agora de se abrir para a sociedade civil. Mas foi a articulação, o primeiro momento foi fomentar, articular essa agenda de enfrentamento ao tráfico, o que é o fenômeno, pelo olhar das 23 instituições. Eu creio que o que eu percebi, representando a Polícia Civil, então, como membro, eu creio que os meus parceiros, meus companheiros também perceberam. Éramos ilhas isoladas, trabalhando com a mesma problemática, e, de repente, estávamos todos juntos, lutando em prol de um único objetivo, que era o enfrentamento do problema. E, de repente, eu expunha a minha realidade, o meu colega expunha a realidade dele, e nós víamos quão ampla é a questão e os problemas e os conceitos e o entendimento e o conhecimento acerca da matéria. Eu diria que tanto os conceitos como o entendimento, eles são muito variáveis. Cada instituição, cada comitê, ele tem um olhar diferenciado. Nós não temos ainda um conceito seguro do fenômeno. Eu diria que cada instituição possui uma parcela, um pedacinho daquele conjunto de fatores. Nós tentamos fazer esse alinhamento conceitual e ainda estamos tentando elaborar esse conceito. Este é um desafio em andamento. Os casos que foram sendo recebidos pelo núcleo foi muito bom, porque eles passaram a ser olhados por todos os técnicos que pertencem ao comitê, que são as 23 instituições, e muitas vezes, como o Ministério do Trabalho e Emprego, quando ele abordava e repassava o caso para o núcleo, não era só o problema do tráfico. Ali precisava ser acionada outras instituições, como a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Desenvolvimento Social, porque um único fenômeno, ele abordava diversas facetas com relação àquele empregado. O próprio deslocamento dele da região onde ele foi localizado, onde ele foi abordado, para o seu local de origem, para o seu estado de origem, necessitava de uma ação que articulasse com outro órgão aquele deslocamento. Então, nós víamos que precisávamos estar todos bem juntos, falando a mesma linguagem. E, naquele momento, estávamos bem separados. Então, o comitê ele veio resgatar e mobilizar essa articulação. Realmente, nós precisamos trabalhar em rede. E não somente o comitê, todos nós, em nível de Minas Gerais, outros estados e em nível internacional. Essa sistematização integrada de dados foi terrível. Nós precisávamos traçar a nossa estatística, os nossos dados, e nós não conseguíamos, porque cada instituição tinha um olhar. E hoje nós ainda estamos tentando tentando coletar estes dados. Não é somente coletar números, é coletar números e conceituar e entender aqueles números voltados para a temática enfrentamento ao tráfico de pessoas. A cooperação técnica, eu também já falei, entre essas diversas instituições, e os desafios são constantes. Principais pautas debatidas ao longo destes anos. Nós levamos a temática até ao comitê, como era fácil o registro tardio de nascimento. Foi assustador. Como era fácil registrar, ou melhor, legalizar um falso parentesco. Como era fácil e frágil sequestrar uma criança, registrar aquela criança na modalidade registro tardio de nascimento e então fazer o deslocamento dela para outro país. E nós vimos essa fragilidade porque nós tivemos um caso concreto de uma criança sequestrada em Contagem. E ela foi sequestrada na Feira do Cuco, às vistas de todas as pessoas ali presentes, porque a aliciadora, ou a pessoa que recrutou a sequestradora, ela teria alcançado a confiança da cuidadora, e quando a cuidadora se distraiu, ela ofereceu uma boneca criança que a acompanhou com tranquilidade, sem nenhuma forma de violência. Por isto é fenômeno invisível, entretanto, visível, se quisermos enxergá-lo, conforme falou o nosso colega, porque ele está acontecendo bem ao nosso lado. Mas aquela criança, em 3 dias, ela estava registrada em nome dos sequestradores. Mas como manda a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico, a polícia agiu imediatamente e a ação foi fragmentada. E quando a ação é fragmentada, nós não podemos afirmar que houve um tráfico de pessoas. Nós podemos comprovar apenas o sequestro e o cárcere privado, que foi o meio utilizado até aquele momento. Na verdade, se aquela criança ia ser traficada, não restou comprovado, porque era necessário fragmentar. A Política Nacional manda fragmentar para se preservar a vida. E, por isso, nós temos problemas na nossa estatística, porque muitas vezes, ou melhor, na grande maioria das vezes, a polícia vai fragmentar para preservar a vida. E nessa condição de fragmentar, nós não vamos esperar para buscar o que iria acontecer com a criança. Então, graças a Deus, foi fragmentado, como foi fragmentado também a adoção ilegal em Betim, do último bebê. Também não se comprovou que seria para o tráfico. O delegado tentou. Não vou dizer que não se comprovou. Está tendo uma discussão. Porque até o momento, o que restou comprovado foi uma tentativa de adoção ilegal para fins humanitários. Mas, por causa da ação que foi fragmentada, nós não podemos afirmar que houve tráfico de pessoas. Nós não podemos porque não há comprovação. Nós só podemos falar quando houver a comprovação. E esses são os desafios e as dificuldades. A falta de aqui eu falei do registro tardio, outra pauta debatida é a falta de harmonização da legislação brasileira com o protocolo de Palermo. Já ficou bem claro aqui em palestras anteriores as deficiências da nossa lei, né, atuais, para poder acompanhar aí a evolução do crime, da modalidade criminosa, que avança, creio eu, de forma bem rápida, a adoção para fins ilegais aqui. Infelizmente, eu não vou conseguir findar, mas essa entrega do filho, no artigo 238 do ECA, lá fala do tráfico, seria a entrega do filho mediante paga ou recompensa. E, no caso de Betim, o delegado estava numa angústia terrível, porque, por ele ter fragmentado a ação e ele fez o correto, ele não conseguiu comprovar que houve o pagamento. e isto dificultava a comprovação da modalidade de tráfico de enfrentamento, tráfico de pessoas. Aqui, volto a falar, outras pautas debatidas já foi motivo de exposição aqui no encontro, que nem todo trabalho escravo, análogo de escravo, é tráfico. Nem toda migração é tráfico. Nem toda adoção ilegal é tráfico. Nem toda saída para a pessoa se prostituir é tráfico. Então, nós devemos tomar muito cuidado com esses conceitos. Eu lamento o tempo curto, mas eu acredito e queira Deus que eu tenha alcançado o objetivo. Muito obrigada.